Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, ouvintes e leitores do livro Governança Ágil. Meu nome é Diego Pirola e você está no primeiro episódio de uma série de várias gravações que faremos. Aqui iremos trazer cases super interessantes que envolvam governança e agilidade. Lembrando que essa obra é uma iniciativa da Jornada Colaborativa. Como vocês já conhecem, é um projeto muito importante que usa a inteligência coletiva de pessoas espalhadas pelo país e também fora dele. O objetivo é levar conhecimento de alta qualidade em diversas disciplinas profissionais e, é claro, também fazer um bom uso dos recursos arrecadados com as vendas dos livros para ajudar instituições de caridade. E hoje, galera, a gente tem um case aqui muito interessante. É sobre o uso de gamificação ou gamification em processos de mudanças. E para falar com a gente sobre isso, a gente está aqui com uma super convidada, Patrícia Mouco.
Paty, tudo bem? Posso ter a liberdade de chamar de Paty?
Opa! Oi, Diego. Pode me chamar de Paty, fica à vontade.
Legal, seja bem-vinda. Já de antemão eu agradeço muito a colaboração, né, tanto sua como de todos os coautores dessa obra, Governança Ágil. E eu vou abrir aqui um pouquinho para a Paty falar para a gente um pouquinho da formação dela, resumir um pouquinho de sua experiência, e a gente já vai entrar aí logo na sequência no tema que a gente quer falar, que é gamificação dos processos de governança. Né, gestão, um processo de gestão de mudanças de governança. Paty, manda ver aí, tá com você.
Beleza. Oi, Diego, novamente. Oi, pessoal que está aí nos ouvindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês, colaborando com esse tema, que é um tema para mim muito, muito do coração, eu gosto muito, então eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Vamos lá. Meu nome é Patrícia Mouco, eu me formei em Administração de Empresas em 2015, e em 2016 eu já entrei para essa área de governança de TI e trabalho nessa área desde então, já vai fazer 6 anos. Em 2018 eu tirei a certificação do Safe Practitioner e em 2021 eu tirei a certificação em IT4 Foundation. Toda a minha carreira na área de TI, ela foi dedicada a essa área de processos de governança de TI, inclusive eu atuei também na transformação digital da TI, fazendo a adequação de processos do IT para o ágil.
Legal, Paty, legal, bacana, bacana. Então, vamos começar aqui o assunto, né? Acho que está todo mundo muito curioso de saber que história é essa de usar gamificação misturada com governança e o que, que tem a ver a agilidade no meio disso tudo. Mas antes da gente ir direto ao ponto, acho que é importante o nosso ouvinte aqui, barra leitor, né? Entender um pouquinho sobre as origens de tudo isso, né? Então, fala um pouquinho para a gente o que contribuiu para que acontecesse toda a ideação dessa iniciativa dentro da empresa que você estava, né? Lembrando aqui, pessoal, que é uma empresa de educação, né? Na área de educação, uma grande empresa na área de educação. E qual que era o momento da empresa, Paty? O que, que vocês estavam passando nesse momento? Foi assim, o resultado de alguma transformação que envolvia agilidade, alguma questão de modelo de governança. Vamos tentar entender um pouquinho que momento era esse.
Tá, vamos lá. O momento que a empresa que eu trabalhava na época, né, estava passando era o momento de uma transformação digital. Então, a empresa como um todo estava nesse processo de transformação digital e isso refletiu drasticamente na TI, obviamente, né? Então, a forma que a TI atuava foi toda remodelada, mudou tudo. Então, antes nós trabalhávamos orientados pelo IT versão 3 e a gente passou a trabalharmos nas práticas ágeis. E, consequentemente, a governança de TI teve que se adequar a essa nova forma de trabalhar, né? A gente teve que entrar na onda também. Mas na época, pouco se falava ainda sobre agilidade em governança de TI, não é igual hoje. A gente já se fala um pouquinho mais. Mas antigamente, não faz tanto tempo assim, mas na época não se falava tanto, era muito novidade. Transformação digital era muito novidade, práticas ágeis era muito novidade. Então a gente sofreu um pouquinho com os processos e com a visão que as squads, né, que os times ágeis tinham com esses processos. Eles começaram a ver os processos muito burocráticos, não muito mais importantes, não tão relevantes. Mas esse era o momento, a gente estava passando por uma transformação digital mudando a forma de atuar da TI, do ITIL para práticas ágeis.
Legal, Paty, interessante, né? Até no momento de construção de todo o livro, né? Os coautores, a gente que eu como membro aí do time de curadores aí que estava ali com o pessoal, junto com os demais colegas que, né, toparam esse desafio da jornada, a gente viu o quanto é difícil, né? Ainda estamos numa fase onde agilidade e governança estão se conectando, né? Isso realmente é algo novo, mas que parece fazer muito sentido, né? É nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente precisa realmente estabelecer essas adequações, estabelecer essas práticas de coletividade, de uso de inteligência coletiva, né? E distribuição de responsabilidade. Então é muito muito interessante essa parte aí. Legal, legal. E dentro do momento da empresa, você estava lá na empresa e aí algum fornecedor, alguém chegou com esse assunto lá, olha, a gente precisa se tornar ágil, né? E pelo que eu entendi, a governança ela estava estabelecida, a gente está falando aí mais especificamente dos processos de gestão de mudanças. Então, nesse momento da empresa, quando tudo isso começou a ser conversado, falado, quando iniciou, quais foram os impactos dessa estrutura, né? Como que ficou essa área de vocês de gestão de mudanças? E que impacto vocês observaram ali naquele momento, no momento que as coisas começaram a ser modificadas? Conta um pouquinho para a gente.
Tá, vamos lá. Como eu comentei, né, a gente está passando por uma transformação digital como um todo. Então, a maioria dos processos sofreram com isso e a gente teve que se adequar. Acho que o impacto, a gente teve alguns impactos negativos e algumas modificações. Então, os impactos negativos na TI como um todo, falando em processo, né? Processo da TI. A gente começou a ter um impacto negativo no cumprimento de SLA, de atendimento dos incidentes. A gente começou a ter queda na disponibilidade dos sistemas, começamos a ter sistemas que começaram a ficar indisponíveis e instáveis. E o processo de mudança, ele foi todo remodelado. Então, falando dele especificamente, a gente tirou o comitê de mudanças, a gente não tinha mais, a gente não analisava mais as documentações, como especificação funcional e especificação técnica, aceite da área de negócio. Não tinha mais janela programada nem pré-autorizada para subida dessas changes. Ou seja, na prática, o time de mudanças não tinha mais a autonomia que tinha antes para analisar e, se precisasse, reprovar uma mudança. Então, ele só apenas aprovava. Por quê? Porque as squads passaram a ser 100% responsáveis pelas entregas, do início ao fim. Então, eles tinham, foi dado a princípio, né, toda a autonomia e responsabilidade das entregas para eles, das pictures, das histórias. Então, do
Entendi.
começo ao fim. Então, a gente não tinha mais essa, o time de mudanças não tinha mais essa análise, de aprovar ou reprovar. A gente deu uma flexibilizada no time de gestão de mudanças. Porém, na prática, a gente começou a perceber que algumas squads não tinham essa maturidade, não tinha maturidade suficiente para realizar essas entregas da forma que estava ocorrendo. Então, eles já não seguiam, as janelas programadas, subiam o RDM em qualquer horário, qualquer dia. E como a empresa, que eu trabalhava, né, era do ramo educacional, então a gente tinha sistemas muito críticos, como de matrícula de aluno, por exemplo, que eles não podiam ficar disponíveis, que a gente tinha perda financeira. Então, começou-se a ter uma desorganização, e aí a gente teve que repensar o modelo que a gente estava inserido e das entregas das squads, ajustando essas entregas aos processos de TI que estavam mais flexíveis, mas eles deveriam existir ainda, e, consequentemente, os nossos indicadores de TI.
Entendi, bacana. Então, me parece que a agilidade, ela levantou essa bandeira ali dentro da questão da governança, mais especificamente aí dentro dos processos de gestão de mudança, mas me parece que a coisa foi meio direto ao ponto e as pessoas, elas não estavam, vamos dizer assim, não tinha maturidade, não, uma devida preparação para que no dia a dia elas pudessem absorver essa responsabilidade na velocidade que o projeto gostaria, né? Me parece que foi algo relacionado a isso, né? Vocês tiveram realmente quedas e perderam o controle, porque o que a gente costuma ver, né, nos processos mais comuns de mercado, é que a área de gestão de mudanças, ela tem realmente um domínio muito grande, né, sobre liberar ou não algum deploy, né, a questão de restrições ali relacionadas ao plano de comunicação, todo o processo que é estabelecido, e de repente veio uma surpresa, né, Paty? Acho que talvez o pessoal não estava tão bem preparado naquele momento, né?
Eu acho que é mais ou menos isso. Eles foram preparados, sim, todo mundo, né, foi capacitado para isso, mas acho que na prática a gente precisou reaprender algumas coisas, sabe? Readequar algumas coisas que a gente achou que seria de uma forma, mas na prática não foi, e aí a gente readequou, né? Assim, remodelou.
Legal, legal. Eu tinha um conhecido meu que falava assim que a gente não consegue aprender a nadar lendo um manual, né, Paty?
Exato.
Se você pegar um manual para aprender a nadar, se você não cair na água, né, não adianta você estudar os movimentos. Realmente fica muito difícil. Aí a gente lembra de um fator importantíssimo, né, que é o processo empírico, né? Algo básico e simples que ele, através de um modelo incremental, muitas vezes a gente estabelece essa maturidade nas pessoas, mas, obviamente, que a gente tem que ir, né, um passo de cada vez ali, sabendo também compreender que a gente está lidando com pessoas, né, diferente de uma estrutura onde a gente vira a chave do dia para a noite, então tem sentimentos, tem os medos, inseguranças, todo esse processo envolvido. Falando um pouquinho sobre essa questão de pessoas, né? Eu acho bem interessante aí perguntar um pouco para você sobre isso, os impactos, porque as pessoas, elas estão no cerne de tudo, não adianta a gente querer estabelecer modelos, processos, mas não trabalhar bem isso. Fala um pouco para a gente de incômodos que aconteceram quando começou essa iniciativa. Vocês enfrentaram muitas resistências do time, e aí eu vejo duas questões, né? Uma coisa é o time de vocês, de governança, né? Tanto o time de vocês, quanto também os squads que fazem desenvolvimento, que entregam o infra, o software. Como que foi essa reação? Teve muita resistência, muitos problemas? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Acho que, começando aqui por nós, né, pelo time de gestão de mudanças, de governança, a gente sentiu um pouquinho, porque a gente não tinha mais autonomia que a gente tinha antes para avaliar e, se necessário, reprovar uma change, por exemplo. Então, como essa responsabilidade passou 100% para as squads, a gente se viu, a princípio, claro que isso foi alterado, mas a princípio, a gente se viu como um time que só aprova e encerra a change. Então, da nossa parte, acho que esse foi o maior incômodo, sabe? E pensando nas squads, eu acho que foi mais um desafio para eles. Como eles passaram a ser 100% responsáveis do início ao fim dessas entregas, eles não queriam mais os processos que, na visão deles, né, eram burocráticos, eles achavam que os processos podiam atrapalhar ou atrasar as entregas nos finais de cada sprint. Então, acho que o cenário mais ou menos da empresa naquele momento era mais ou menos esse. A gente teve uma confusão um pouquinho de papéis e responsabilidades, de expectativas, inclusive, né? Expectativas foram geradas e aí cada um teve a sua, cada time teve a sua, e aí a gente também teve essas perdas, né? Perda de qualidade na entrega, esse era o momento da empresa, né? O que aconteceu? A gente teve perda na qualidade das entregas, perda dos números dos indicadores de TI, teve indisponibilidade dos sistemas, a gente não tinha mais, e aí, concluindo dos times, a gente não tinha mais engajamento desses times quanto aos processos de TI. Eu acho que esses foram os maiores impactos, assim, naquele momento específico da empresa.
Legal, bacana. E aí, Paty, eu fico pensando aqui, né? Porque você tinha um movimento que estava, né, toda uma transformação, o pessoal trazendo agilidade para o dia a dia, tentando adaptar esses modelos de governança, e aí você tinha um impacto em pessoas que envolviam os dois lados, né? E aí eu vejo que, num dado momento, tanto vocês de gestão de mudanças quanto os times, apesar de vocês estarem no mesmo lado ali, né, junto na mesma empresa, com o mesmo objetivo, vocês estavam em áreas diferentes, né, estruturas diferentes, mas em teoria vocês estavam com as mesmas dores, né? Aquele impacto de realmente acontecer aquela retirada do status quo, né? Ou a gente sair da zona de conforto e começar a trabalhar com algo novo. Na verdade, eu acho que isso, de certa maneira, você sabe dizer se isso, o fato de vocês estarem no mesmo barco ajudou com que vocês se integrassem também naquele momento?
Então, eu acho que como não se falava muito de como ficariam os processos dentro das práticas ágeis, da governança de TI, né, acho que deu essa separada. Acho que cada um criou, a governança de TI criou uma expectativa, os times, as squads criaram outras expectativas e a gente acabou se separando e acabou tendo uma desorganização. Então, o game veio para juntar a gente mesmo, para unir a gente, tanto os times quanto a governança de TI. Aí, com o game, isso melhorou.
Ah, legal, bacana. Olha só, então você já está dando a dica aí, né?
É.
O pessoal que está escutando a gente aqui fala, caramba, eles só estão falando de coisa ruim, né? De coisa que deu errado, de impactos.
Ah, eu acho que é mais aprendizado, né, Diego? Acho que
exatamente.
Começou de uma forma que não foi muito legal, mas a gente rapidamente remodelou, pensou numa forma de resolver e seguiu.
Exato. E aí, né, Paty, a gente, por que disso tudo, né? Por que dessa conversa? É importante colocar alguns pontos aqui, que os pontos negativos ou as dificuldades são essenciais, né? Elas são a sabedoria que vocês adquiriram no processo, que o nosso ouvinte aqui, né, que tá fazendo a leitura ou já leu o livro de governança ágil, ele quer saber quais foram os seus desafios, né, o que não deu tão certo, por quê? Para que ele possa pegar essas ideias, trabalhar isso no conceito da sua organização e entender quais dificuldades que ele pode encontrar, né? Mas agora vamos começar a falar do lado bom das coisas aqui também. Depois de enfrentar essas dificuldades, você falou um pouquinho aí, já introduziu a questão da gamificação, né? A gente agora já sabe o cenário geral, o que te impactou, né? Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a gamificação, né? Como que isso foi estruturado, né? Só para o ouvinte aqui conectar as coisas, né? Eu entendo que esse processo de gamificação ele veio para remover essas barreiras que nós estávamos falando até aqui, né? Times que estão ali trabalhando num modelo e acreditam que o processo estava muito burocrático, né? Ao mesmo tempo que a gestão de mudanças tinha consciência de que precisava ter um controle mínimo para manter e sustentar, né, os indicadores de desempenho e tudo mais. Então, explica para a gente como que veio essa gamificação. Como ela foi estruturada para o ouvinte entender, quais eram as regras, quais os processos, né? E também, importante, quais benefícios ela oferecia no final das contas.
Bora lá, então, vamos para a parte boa.
Vamos
Mas
lá.
É que a gente já entendeu o contexto e o porquê que o game surgiu. Então, o game ele surgiu com alguns objetivos. O principal era engajar as squads nos processos da TI, porque a gente entendeu que os processos precisavam continuar existindo. Mais flexíveis, sim, mas eles precisavam continuar existindo. E o segundo objetivo era não deixar cair os nossos indicadores de desempenho, que estava correndo, mostrar a maturidade e a qualidade das entregas. Então, nós tínhamos quatro objetivos. O principal era engajar eles nos nossos processos, que, consequentemente, todos os outros iriam dar certo, mas engajar nossos processos, melhorar os nossos indicadores de TI, mostrar a maturidade de cada time e a qualidade das suas entregas. Então, pensando nisso, o game foi estruturado em metas. Então, toda segunda-feira era realizada uma apuração dessas metas. Então, a apuração era semanal. Toda segunda a gente chegava e já fazia essa apuração. Quais eram as metas? Disponibilidade do sistema, eram quatro, tá? Um era a disponibilidade do sistema, que eles tinham uma porcentagem para alcançar a cada semana. Quantidade de incidentes, T1 ou P2 nas filas dessas squads. Terceiro, SLA, cumprimento de SLA, que também tinha uma porcentagem para alcançar. E quarto, no processo de mudanças em si, se teve alguma RDM com plano de retorno executado naquela semana, na verdade, na semana passada, né? Segunda, a gente olhava para a semana anterior, de segunda a domingo. Então, os times poderiam ser, a classificação das insígnias eram latão, bronze, prata ou ouro, e a cada semana, dependendo se eles cumpriam ou não essas metas, eles subiam ou desciam de classificação. Então, pensa numa escadinha. Cumpriu as metas, subia um degrauzinho. Não cumpriu, descia o degrauzinho, tá? Então, e o benefício? Eu vou entrar no detalhe deles, mas falando do benefício. O benefício era dentro do processo de mudança. E por quê? Porque toda a entrega dos times eram obrigatoriamente realizadas através do processo de mudança. Então, eles eram muito interessados no processo de mudança, e o processo de mudança era o mais visado dentro da TI. Então, dentro do cenário da empresa que eu trabalhava, dentro do cenário atual da transformação digital, das entregas, o processo mais visado era o de mudanças, por isso que a gente colocou a bonificação dentro dele, tá? Então, por exemplo, o time que naquela semana era latão, ele só poderia subir uma RDM naquela semana.
Ele... Só para comentar aí com o pessoal, era o latão, né? Só para relembrar, era o nível mais baixo ali, né? Começava em latão e subia quais são os demais?
Latão, bronze, depois para prata e depois para ouro. Então, se ele
colocar... Legal. Então, esses eram os níveis, dependendo daquelas metas que você contou para a gente agora há pouco, se eu estava atingindo ou não, eu ia pontuando, ia nivelando ali, de acordo com cada semana, e isso, esse cenário ia se transformando ao longo de um período maior,
isso,
certo?
Isso aí. Eu vou falar o período já, mas é isso mesmo. Então, por exemplo, se ele era latão, se o time era latão naquela semana, a bonificação dele era uma RDM por semana. Se ele era bronze, o time podia subir 2 RDMs por semana. Se ele era prata, ele podia subir 3 RDMs na semana. E se fosse ouro, podia subir RDMs todos os dias. Aqui fica um ponto de observação minha para quem está ouvindo. Essa bonificação fazia muito sentido para o cenário que a gente estava vivendo, porque os times realizavam todas as entregas pelo processo de mudança, né? Existia... alterar qualquer coisa no ambiente e não fosse isso minimamente registrado. Então, eles tinham interesse dentro do processo, no processo de mudança, e isso fez eles se engajarem no game. Então, o meu ponto de observação é, se olhem para dentro do cenário de vocês e vejam qual a bonificação que vai fazer os times se engajarem, tá? Essa era a melhor bonificação que a gente poderia dar semanal, que ia fazer os times se engajarem, tá bom? Então, vou entrar no detalhe um pouquinho. O ciclo do game ele era iniciado no início de cada PI. Então, a PI ela tinha duração de 10 semanas, que é a nossa PI Planning, com a gente se organizava toda a TI, quais seriam todas as entregas, trazia o PO, né, a área de negócios, com todo o backlog, aí, enfim. A gente organizava todas as entregas durante uma PI, que tinha duração de 10 semanas. Então, o game também tinha duração de 10 semanas. Então, por exemplo, na primeira semana da PI, todos os times iniciavam como latão. A gente igualava todos eles. Por quê? Porque aí a gente conseguia ver a evolução da maturidade de cada time. Todo mundo igualou, qual se destacou e qual não se destacou, tá?
Isso é interessante que as oportunidades eram iguais, né? Todo mundo partia do mesmo, princípio.
Eu terminei a PI 8, por exemplo, como ouro. Eu vou começar a PI 9 como latão, porque a gente iguala todos os times para ver quem se destaca, tá? Então, primeira semana da PI, todo mundo era latão, beleza? Na segunda semana, eles podiam subir para bronze. A gente não tinha, a gente decidiu dessa forma, né? Não tinha possibilidade de subir de latão para ouro, por exemplo, ou de latão para prata. Era sempre uma escadinha, de latão para bronze, de bronze para prata, de prata para ouro, tá? Então, para o time ser ouro, ele demorava 4 semanas. Então, vamos voltar aqui, a gente está na segunda semana da PI. Ele podia subir de latão para bronze, certo? Então, era sempre uma insígnia por semana. Então, naquela segunda semana, os times precisavam alcançar as metas de bronze. Então, cada insígnia tinha suas metas. As de bronze, por exemplo, vou falar para vocês. Disponibilidade de sistemas, eles precisavam alcançar 99,73% igual ou maior. Beleza? Alcançou, ok. Incidentes, não podia ter P1 na fila do time. Por exemplo, prata e ouro, não podia ter P1 ou P2. Mas do bronze, podia ter P2, por exemplo. P1 não podia ir em nenhuma insígnia. SLA, tinha que alcançar a porcentagem de 92% igual ou maior. E, dentro do processo de mudança, não podia ter nenhuma RDM com plano de retorno executado. Esse também era igual para todas as insígnias, tá bom? Então, essas eram as metas de
Legal.
bronze. Então, eles tinham que alcançar minimamente essas metas. Ah, alcançou. Na segunda, fez a apuração, eles alcançaram essas metas de bronze, então eles ganhavam a bonificação de poder executar 2 deploys por semana, que é a bonificação do bronze, que são 2 RDMs por semana, tá? Então, como a entrega de todo o time era por meio da RDM, do processo de mudança, essa bonificação era super legal, eles almejavam essa bonificação e se engajaram no game por conta disso. Eu estou frisando isso. Porque a bonificação é a principal. Se ela for uma bonificação que não interessa aos times, ninguém se engaja no game. Então a gente precisa colocar uma bonificação que faça diferença no dia a dia deles, tá? E as entregas é o que faz diferença no dia a dia deles. E indiretamente o game também a insígnia da semana do time, ele mostrava para os gestores e para o diretor de TI se aquele time era um time maduro. Se ele realizava as entregas com qualidade. Por quê? Porque se ele não realizava as entregas com qualidade, refletia em todos essas metas do game, que eram os nossos indicadores de TI, nossos indicadores de desempenho.
Entendi,
Então, se não
entendi.
entregava com qualidade, a gente tinha sistemas indisponíveis ou com instabilidade, a porcentagem ia baixar, a gente ia ter P1 e P2 na fila dos times. Lembrando aqui, um parênteses, essa classificação de incidente. Ela era bem estruturada. Isso precisa estar estruturado, tá, pessoal? Senão a gente vai ter prioridades erradas e isso vai desmotivar o time. Mas isso era bem estruturadinho.
Legal,
A gente
bacana.
também, então, não entregou com qualidade. Provavelmente vai ter RDM com plano de retorno executado. Enfim, consequentemente, a entrega reflete nos processos que reflete nos indicadores de TI. Então, o game também, indiretamente, de forma empírica, ele mostrava para os gestores e para os diretores e para toda a TI, inclusive. Se aquele time, ele é latão, consequentemente todo mundo já entendia. Não é um time que tem autonomia, não é um time que tem maturidade para entregar sozinho as suas entregas, enfim. E aí, se ele era ouro, né, já entendia-se que é um time mais maduro, um time que tem mais autonomia. E aí, essa classificação de latão, bronze, prata e ouro era mais visada pelos gestores, né, pela nossa diretoria, no final de cada PI. Então, terminava a PI e iniciava-se outra na semana seguinte. E aí toda a TI se reunia. Na verdade, era mais visada no início de cada PI, eu falei errado, no início de cada PI. Então, no início de toda a PI, a TI toda se reunia. E aí o nosso diretor, ele ia e divulgava para toda a TI quais foram os times que finalizaram em ouro aquela PI durante aquelas 10 semanas. Isso era divulgado para a TI toda, isso dava uma visibilidade maior para esses times. As pessoas viam times, time X terminou em ouro, é um time mais maduro, é um time mais responsável com as entregas deles. Entendeu? Também dava essa visibilidade. Além de cada semana no dia a dia com o processo de mudança, também gerava uma percepção se aquele time tinha maturidade ou não no início de cada PI.
E o legal é que assim as oportunidades estavam abertas, né, Paty? Não é uma etiqueta, né, no time. Por exemplo, aquele time é latão, aquele time é ouro, é bronze.
era uma coisa que ia desempenhando a cada ciclo de PI, né? Então, é muito importante porque as oportunidades, vocês tinham, as metas eram comuns e as oportunidades estavam abertas e o tempo inteiro esse cenário poderia
Acaba
mudar.
semana
Isso
tem que
acabava
mudar.
gerando, exatamente, isso acabava gerando também uma concorrência, mas uma concorrência sadia, né? Entre todos que gostariam de fazer ali o deploy, né, de forma contínua, né, só que obedecendo aí regras mínimas. E a gente falou um pouquinho também, só para falar para você, pessoal, a gente conversou um pouquinho aqui antes da gravação desse podcast, desse primeiro episódio, e a Paty falou também, Paty, você falou que os sistemas, né, de educação que eram trabalhados, eles exigiam uma alta disponibilidade, né, eles estavam distribuídos com muitos clientes, então ter todo esse processo amarradinho, ter algo que motivasse os times a seguir uma trilha correta, assim, segura, era importantíssimo.
Importantíssimo, porque a empresa ela tinha era um grupo, então tinham várias outras empresas interligadas, então os sistemas estavam interligados. Então o time X, a Squad X cuidava do sistema Y, mas ele estava dentro, o sistema estava dentro de um bloco. Então a disponibilidade era olhada para o bloco. Então dentro desse bloco, por exemplo, tinham cinco sistemas, que cinco times cuidavam desses cinco sistemas. A gente ia olhar para o bloco, então a disponibilidade de um bloco podia interferir no outro time. Isso gerava uma competição? Gerava, mas era mais uma preocupação. Tipo, se eu causar indisponibilidade no meu sistema, o bloco inteiro sofre e os outros times vão sofrer com isso também.
Legal. E pensando também assim na questão da inteligência coletiva da coisa, né, de vocês se unirem, com certeza esse modelo aí antes de ser aplicado e tudo mais, eu acredito que vocês fizeram diversas reuniões e ouviram opiniões, entendo eu, né, dos dois lados, para que vocês criassem um modelo que realmente poderia satisfazer. E aí já pensando nessa colaboração, é quando a gente começa a ver que são princípios ágeis, né? Promover essa união, a comunicação, esse acordo, essa distribuição de responsabilidades, fazendo com que os times ficassem empoderados, né? Em definir o que eles são. Então, estava na mão deles, de acordo com medições, com métricas, estabelecer ali quais eram as aberturas. Isso é muito legal, né, Paty? Vocês estabeleceram aí um modelo democrático, onde vocês puderam negociar entre vocês para romper essas barreiras entre governança ou processo de gestão de mudanças e times ágeis, né?
Ponto muito importante, Diego. Inclusive, para formar o game, para colocar as regras do game, no início de tudo, a gente não decidiu sozinho, só o time de governança. A gente trouxe um representante de cada time,
Exato.
trouxe coordenadores, trouxe gerentes, e juntos a gente decidiu quais seriam as regras, quais seriam as metas, quais seriam as bonificações. A gente se juntou, um representante de cada time.
Bacana, bacana. Isso é a união, né? Todos ali em prol de entregar valor, né?
Aí.
Fazer com que os modelos funcionem de forma coordenada e que gerem valor tanto para a questão de necessidades de dados, KPIs, as medições, auditorias, mas também gere aquele valor para os times que estão ali desenvolvendo o seu produto e se
No dia
preocupam em
a dia, né?
Entregar algo com velocidade, com qualidade. Bacana. Nossa, pessoal, super interessante esse assunto, né? Eu particularmente aí conversei bastante com a Paty. É muito interessante essa questão do gamification, do momento que estabelece um jogo de ganha-ganha. Então é muito legal. Agora, Paty, a gente já está caminhando um pouco aqui para o final desse nosso papo. Eu acredito que o ouvinte conseguiu, com certeza, idealizar isso. E eu falo que essa questão de gamification ela pode ser aplicada para várias outras coisas. A gente está falando aqui de governança, que é algo muito amplo, né? É para toda a corporação, mas nesse caso aqui a gente fez um recorte num cenário de processo de gestão de mudanças, mas a aplicabilidade, a lógica do que foi construído, ela é realmente existe uma oportunidade enorme de se fazer isso em várias outras partes de
Com
governança, né, Paty?
certeza. Aí. A lógica mesmo.
Legal, bacana. Muito bom. Então vamos lá, vamos pensar aqui para a gente fazer um encerramento, para a gente ter um entendimento, considerando esses pontos dessa iniciativa toda que você contou aqui para a gente fazer um fechamento, o que você acha aí, né? Eu acho que a gente já falou bastante disso, mas assim, confirma essa expectativa de que quando eu falo de governança mais ágil, né? Essa coletividade que a gente comentou, vocês também repararam isso, que vocês conseguiram vivenciar essa agilidade dentro de uma parte de governança, e também queria que você falasse sobre resultados, né? A gente sempre gosta de falar um pouquinho de resultados. Às vezes são resultados mais qualitativos, às vezes são quantitativos, mas é sempre importante saber, assim, em termos de resultado, o que que deu certo, que você fala, nossa, a coisa subiu, deu certo, e quais foram, assim, as coisas que não deram tão certo ou que poderiam ser melhoradas caso um ouvinte queira aplicar as famosas lições aprendidas, né, desse período aí.
Bom, então vamos lá. Eu acho que o game ele ajudou a demonstrar que é possível sim a gente ter uma governança mais ágil, mais flexível, no sentido de auxiliar os squads em processos mais flexíveis. E dentro desse game a gente conseguiu mostrar isso e mostrar a importância desses processos continuarem existindo. Então, na minha opinião, claro. A governança de TI, ela precisa continuar existindo dentro das práticas ágeis, mas com processos mais flexíveis, e o game nos ajudou demais nisso. Foi muito bacana nesse sentido. Sobre resultados, eu acho que, primeiro negativos, tá? Se a
Beleza.
gente pode se chamar assim, mas vamos lá. As squads, elas começaram a ver o game como um risco na entrega de cada sprint, no resultado dela. Não. Do game, sim, mas no sentido de entrega. Porque se ele não fosse ouro, por exemplo, ele não podia subir RDM todos os dias, certo? Então, eles achavam que isso impactava na organização das entregas dos times. Então, acho que aqui fica um ponto de observação de como a gente pode melhorar, né? Quem for aderir à ideia, de como melhorar essa percepção dos times quanto ao game, mas em relação aos riscos de entregas. Acho que foi o único ponto que a gente percebia que eles pontuavam. O processo de mudança ou o game em si, como risco na entrega mesmo, se caso eles não fossem ouro, eles podiam realizar algum atraso nas entregas. E ponto positivo, acho que a gente tem vários, mas
Ainda bem, né, Paty?
mas acho que a gente conseguiu engajar os times, acho que esse é o principal. A gente conseguiu unir governança de TI e os times e engajar eles nos processos que já eram mais flexíveis e, consequentemente, nos nossos indicadores de TI, dos nossos desempenhos, que eram as metas. Acho que o ponto aqui é, as metas do game eram os nossos indicadores de TI, que eram baseados nos nossos processos. Então, seguia os processos, a gente tinha indicadores de TI bacana, que eram as metas do game. E, consequentemente, a gente teve uma melhora nas entregas dos times, para as áreas de negócio. A gente começou a ter mais comprometimento dos times quanto ao horário de subida de RDM, qual horário que vai causar menos impacto, por exemplo. A gente conseguiu melhorar os testes, que resultaram em qualidades melhores nas entregas. Enfim, a gente conseguiu melhorar tudo o que a princípio a gente estava tendo uma queda. Não vou falar que a princípio a queda foi muito ruim, mas estava tendo uma queda. A gente conseguiu melhorar tudo isso porque a gente fez o game baseado, as metas baseadas no que realmente mostrava para nós se os indicadores estavam bons ou não. E o game também, eu acho que aqui a gente falando de pessoas agora, ele conseguiu colaborar estimulando o que você comentou da coletividade dentro das squads, essa inteligência coletiva, várias pessoas com. Pensando juntos e trabalhando juntos, de forma coletiva, a gente conseguiu melhorar esse trabalho em equipe, todo mundo trabalhando junto, tanto o pessoal que estava desenvolvendo, quem estava sustentando, né, porque os times eles atendiam tanto sustentação quanto desenvolvimento, e a gente, que era do time de governança, o pessoal de infra, então a gente conseguiu colocar todo mundo trabalhando junto, por causa do alcance dessas metas dentro do game. De forma integrada, isso foi muito, muito bacana. E eu acho que O principal também foi a transparência. A gente melhorou a organização como todo da TI e a gente teve mais transparência do que está acontecendo, qual time tem maturidade e qual não tem, qual time está entregando com qualidade e qual não está. Comunicação, isso era divulgado para a TI toda, estava todo mundo sabendo do que acontecia o tempo todo. E para mim, esse é o principal ganho do game. Ele organizou toda a TI de novo, de forma mais flexível, dentro das práticas ágeis, e uniu, né, as squads com o time de governança de TI. A gente começou a trabalhar de forma integrada. É isso.
Legal, bacana, bacana, bacana. Quanta coisa,
É.
né? Legal. Pessoal, a gente recebeu hoje a Patrícia Mouco, né? Eu já fico aqui curiosíssimo aí de ver esse gamification em outras partes, né, de governança, ou até mesmo desafios de agilidade, de implantação de práticas. Achei muito interessante o assunto. Tenho certeza que o nosso ouvinte aqui também deve estar pensando, nossa, vou colocar. Né? Eu posso fazer algo parecido aqui na minha empresa. Esse era o intuito de trazer para vocês não somente os benefícios, mas também as lições aprendidas dentro dessa experiência. Patrícia, muito obrigado. Espero que a gente possa fazer muitas conversas, muitos podcasts. Você tá convidada a participar da jornada aí sempre quando você quiser. A gente tem várias iniciativas acontecendo. Eu agradeço também a todos os leitores, né, e ouvintes aqui do podcast. E, Patrícia, se você quiser deixar um recadinho para o pessoal, a gente já vai caminhando para o
Ah, eu que
final.
agradeço, Diego. Estou muito feliz em participar dessa iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Se eu tivesse um livro desse alguns anos atrás, ia me auxiliar muito, e cases com certeza, né, para a gente aprender aí com o que o pessoal faz no mercado de trabalho, teria me ajudado muito. Então, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, muito importante. Me coloco à disposição para quem se interessou por esse case, por esse breve relato aqui, quiser conversar e quiser entender melhor, estou à disposição de vocês. Mas agradeço imensamente pela oportunidade, Diego. E agradeço os ouvintes também, aos leitores barra ouvintes. Obrigada.
Legal, bacana. Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio do nosso podcast do livro Governança Ágil. Um abraço e até a próxima.